Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 13 de julho, às 8 horas da manhã é A Ética no Jornalismo. Os limites das denúncias. A imprensa marrom. O espaço de cada um no mundo da transparência, da ética e da justiça. Debate geral deste sábado falando sobre a ética no jornalismo, com o especialista em marketing político Iveraldo Nascimento, o advogado Fernando Muniz, o ex-radialista e professor Araújo Souza e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
Das vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina Urgente. Apresentação, Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7 horas e 1 minuto na maior cidade do Araripe. Hoje é sexta-feira, 12 de julho de 2019. Já são decorridos 190 dias do ano. Faltam 175 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3 e Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central. E vamos ao tirinete do programa de hoje.
Arari FM.
Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
2 dias de votação depois e o primeiro turno da reforma da Previdência ainda não acabou no plenário da Câmara. Os trabalhos foram encerrados por volta das 2 da manhã dessa sexta-feira, sem a conclusão da análise das sugestões de mudança no texto da proposta. Ao longo do dia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometia finalizar a etapa até a madrugada de hoje. Questionado, Maia minimizou o novo atraso no cronograma da reforma.
2 horas da manhã, alguns deputados já tinham ido embora, uma parte já estava esgotado pelo trabalho durante o longo dia de hoje, e não querendo ficar sem quórum nas votações, entendeu que o melhor caminho era deixar de manhã, não tem problema.
Apesar de mais uma votação suspensa, acordos costurados nesta semana foram cumpridos durante a sessão de quinta para sexta. Houve alterações importantes na reforma, com regras melhores de aposentadoria para mulheres e carreiras policiais de nível federal, que contaram com o aval do Palácio do Planalto. Foi o que explicou a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasman.
O governo vai apoiar, por acordo, os destaques do DEM, porque foi um pedido da bancada feminina, e também o que trata da flexibilização das regras de transição para os policiais.
Para as mulheres passa a ficar assim, um aumento de 2% ao ano no valor da aposentadoria a partir do mínimo de 15 anos de contribuição para deixar o mercado de trabalho recebendo da Seguridade Social. No caso dos agentes federais de segurança, a idade mínima foi reduzida de 55 para 53 anos para homens e 52 anos para mulheres. Isso desde que seja cumprido um pedágio de 100%, dobrando assim o tempo restante para alcançar o período mínimo de contribuição necessário para se aposentar. Até a oposição embarcou nas negociações para mudar o texto que saiu da Comissão Especial da Reforma na Câmara. Na madrugada de hoje, a bancada oposicionista, quer dizer, PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB e por aí vai, conseguiu apoio para diminuir na proposta o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria dos homens pelo INSS de 20 para 15 anos. O próximo passo dos parlamentares críticos da PEC é fazer valer um acordo para suavizar as regras dos professores já na ativa, que passariam a ter idade mínima menor. 55 anos, homens, e 52 anos, mulheres, com pedágio de 100%. Com tantas mudanças, deputados já começam a apostar que a aprovação da reforma na Câmara deve ficar mesmo para depois do recesso parlamentar. É o que destaca o líder do PDT na casa, André Figueiredo.
O tempo está muito corrido e já existe uma ausência de vários parlamentares da base que são necessários para, inclusive, ter a garantia dos 308 votos para que não se suprima nada do texto.
A votação ainda em primeiro turno nas emendas e destaques à reforma da Previdência está marcada para ser retomada a partir das 9 da manhã de hoje. Lideranças no Senado circulam a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência assim que o texto chegar àquela casa. Pela proposta aprovada, as mudanças nas aposentadorias de servidores locais devem ser feitas pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Durante as negociações da matéria, governadores como Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, e Rui Costa, do PT da Bahia, o Paulo Câmara, aqui de Pernambuco, resistiram em aderir ao projeto. E também o Wellington Dias, né, do estado vizinho aqui do Piauí. Junto com os demais colegas, eles cobravam, além da reestruturação da Previdência, medidas para aumentar a receita dos estados, quer dizer, mandar mais dinheiro para eles. Já os deputados não aceitaram arcar com o ônus de aprovar a reforma e entregar a solução de bandeja, tudo feitinho aos governadores que não quiseram se desgastar junto aos seus eleitores. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, entende a posição dos parlamentares.
O nosso secretário nacional de Previdência hoje, ele fez um ótimo trabalho como relator na reforma trabalhista. Ele teve um comportamento exemplar como deputado e relator, não conseguiu se reeleger. Então, esse é o mesmo efeito que estão pensando parlamentares nesse momento.
Para que estados e municípios possam ser beneficiados pela reforma em tramitação no Congresso, sem que todo o projeto retorne à Câmara, já há um plano. A ideia é que apenas a inclusão seja analisada pelos deputados numa PEC paralela. Quer dizer, vão fatiar. Enquanto isso, pontos centrais das mudanças das regras nas aposentadorias seguem para a sanção presidencial. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirma que se o Congresso não definir o tema agora, serão criados 27 problemas para o país. Quer dizer, são 27 estados, serão 27 problemas.
Até este mês, para poder pagar a folha de pagamento, eu tive que contrair um empréstimo junto ao Tribunal de Justiça, já que o estado não tem como recorrer a nenhum banco.
Estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte já têm dificuldades para honrar a folha de pagamentos dos servidores. Com isso, o jeito tem sido procurar o governo federal e pedir dinheiro. Quer dizer, o problema fica aí com a gente mesmo, né? Como lembra o especialista em previdência Luiz Eduardo Afonso.
Isso coloca quase que uma obrigação para vários municípios e estados que ainda não fizeram fazer reformas previdenciárias nos seus regimes próprios. Esse é o próximo desafio.
Aqui em Pernambuco, o governo, né, do estado gasta aí tem um rombo de 2 bilhões e 700 milhões de reais, que aumenta todo ano, né, na Previdência. Quer dizer, investe 1 bilhão em estradas, em saúde, em segurança e gasta 2 bilhões e 500, 600, 700 milhões para tapar o buraco da Previdência. Para o ano, a perspectiva é de que chegue o rombo a 3 bilhões e até o final do mandato de Paulo Câmara, se não fizer aí, não fizer a reforma, vai ser de 4 bilhões o rombo ao ano, né? Pois é, a estimativa é que estados e municípios tenham um rombo com a previdência de servidores da ordem de 100 bilhões de reais anuais, municípios e estados. Esse valor pode chegar a 1 trilhão e 200 bilhões em 10 anos. Mais do que a economia da reforma da Previdência que está sendo aí aprovada agora. O dia seguinte à aprovação do texto base da reforma da Previdência serviu para os investidores venderem papéis para embolsar os lucros. Depois de 5 altas seguidas, com a expectativa sobre o texto, o Ibovespa fechou a quinta-feira em queda de 0,63%. Já o dólar comercial engatou a 7ª queda consecutiva. A moeda perdeu 0,16% e vale hoje R$ 3,75. Um dia desse estava de R$ 4,20. Na visão do mercado financeiro, as mudanças nas regras das aposentadorias são mais um passo para o governo pôr em contas em dia. O economista Alex Agustin disse que o meio financeiro responde instantaneamente, mas essa onda acaba chegando à vida real.
A bolsa de valores em alta, ou seja, um número muito grande de empresas tendo as suas ações valorizadas, significa que os investidores estão confiantes que essas empresas vão dar lucro, vão dar o retorno financeiro esperado ao longo do tempo, porque a economia vai melhorar. Essa confiança ela é necessária para dar aplicação do recurso que vai ser transferido e convertido diretamente para a população via geração de emprego. É isso que é importante, a relação da reforma da Previdência com a melhora da condição de vida da sociedade. Você gera emprego e melhora ao longo do tempo a renda.
Passando a nova Previdência, o mercado espera que o Congresso toque em frente também as reformas tributária e fiscal. Devia também tocar a reforma política. Além disso, a expectativa é de que o governo inicie o processo de privatização de empresas públicas deficitárias, como os Correios, que está aí quebrado, e distribuidoras de energia, que estão dando prejuízos. O desafio da reforma tributária, segundo o economista Paulo Tafner, será reduzir e simplificar impostos.
Uma empresa pequenininha fica inadimplente sem saber. Ele está devendo porque não sabe que tem que pagar um tributo, tem que preencher de um jeito, tem que preencher de outro jeito. Simplificar significa reduzir custo das empresas, e reduzindo custo das empresas significa que as empresas podem crescer mais.
O governo também pretende desburocratizar normas que travam alguns mercados e garantir incentivo à modernização de empresas. Há a expectativa ainda de ampliar a oferta e redução dos custos de crédito privado, além de liberar o PIS/PASEP e FGTS, o que poderá inclusive atingir contas ativas. A ideia também é avançar o chamado Pacto Federativo, com a permissão para que a União, Estados e Municípios tenham o controle total do orçamento. A medida prevê intervir a divisão dos valores arrecadados com o petróleo do pré-sal, estimados em até US$ 1 trilhão em 15 anos. Hoje, 70% dos recursos ficam com o governo, né, e 30% com estados e municípios. O objetivo é deixar a União com os 30%, e os estados e municípios com 70%. Essa regra aí de 70% para a União e 30% para estados e municípios foi deixada pelo governo petista de mamãe Dilma. Mas agora deve inverter. 7h13. O bichinho gostava de um dinheiro, não era, Rubão de Azaré?
É, sim.
7 horas e 13 minutos em Pernambuco. E papai Bolsonaro diz que indicará ministro... Nomear, né? Vai admitir o nome Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos. De acordo com o presidente, a indicação para chefiar a chancelaria em Washington só depende do próprio filho, o deputado federal pelo PSL de São Paulo. O chefe do Executivo Nacional destacou que, da parte dele, decidiria tudo agora.
Meu filho Eduardo, ele fala inglês, fala espanhol, há muito tempo roda o mundo todo. Goza da amizade dos filhos do presidente Donald Trump. Existe a possibilidade e depende do garoto. Só que ele tem que, se não me engano, renunciar ao mandato dele caso aceite um convite dele e passe pelo Senado, obviamente, também.
Eduardo Bolsonaro preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O deputado declarou que vai cumprir da melhor maneira possível a missão que recebeu do pai dele, mas disse que até agora não há nada oficial.
O governo dos Estados Unidos ainda não foi comunicado, né? Por isso que a gente está falando aqui na esfera da cogitação. Eu sei da Agremã, é uma necessidade, né? Ainda existe ainda a sabatina, mas eu estou sendo bem cauteloso para realmente ter essa conversa diretamente com o presidente e com o chanceler Ernesto Araújo para saber realmente se está 100% confirmado.
O Brasil está sem representante em Washington desde abril, quando o diplomata Sérgio Amaral foi transferido para o escritório do Itamaraty, em São Paulo. Agora 7h14, no sertão pernambucano, chovido, molhado, frio. 7 horas, 14 minutos, agora 18 graus em Araripina, Parnamirim, Terra Nova, Granito e Morelândia. Aqui em Pernambuco, o estado registrou 1.757 homicídios de janeiro a junho de 2019. O número é menor registrado semelhantemente nos últimos 4 anos. Em 2018, no mesmo período, foram registrados 2.284 homicídios, um percentual 23% maior do que esse ano. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social do Estado nesta quinta-feira. 7h15. E aí, em Pernambuco, aplicações do Banco do Nordeste aumentam mais de 37% no primeiro semestre. Ao todo, está contratado a nível estadual o montante de R$1,2 bilhão de janeiro até junho deste ano. Ainda segundo o BNB, no total foram contratadas 2.800 operações de créditos com micro e pequenas empresas no estado. O superintendente do banco aqui em Pernambuco, o senhor Ernesto Cruz, explica o cenário.
Basicamente, a gente atendeu todos os segmentos da economia, né? Porque o Banco Nordeste é um banco de desenvolvimento, mas ele atua desde o microcrédito, né? Aquele pequeno microempreendedor, passando aí pelo setor da indústria, do comércio, dos serviços, da pecuária e também da agricultura. Então, a gente, nesse clima, nós atendemos os clientes dessas faixas, né? Desde o pequenininho até uma grande indústria, ou um grande produtor rural.
Ainda de acordo com Ernesto Cruz, indústria, comércio e serviços são os destaques.
Porque isso aí são os setores mais dinâmicos da economia, né? E principalmente o comércio e serviços, pela possibilidade deles, inclusive, gerarem ocupações e empregos, isso tem sido o foco também do banco, né? Em função do cenário que a gente vive aí, um pouco em relação à recessão, que ainda a gente percebe na economia. Mas, como os setores têm uma reação mais rápida, o banco tem realmente focado o seu esforço nesses segmentos, e daí a razão porque eles foram, digamos assim, fundamentais nos números que foram construídos no primeiro semestre.
7h17 agora. A região que mais produz gipsita no Brasil, 7h17. A indicação do advogado Carlos Neves para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco foi aprovada por unanimidade pelo plenário da Alep nesta quinta-feira. A aprovação ocorreu em sessão legislativa extraordinária convocada para analisar o nome indicado pelo governador Paulo Câmara. Carlos Neves assume a vaga ocupada até então pelo ex-conselheiro João Campos, que faleceu em 22 de junho. Antes de ter o nome aprovado em plenário, o advogado passou por sabatina na Comissão de Justiça. Na reunião, ele disse ter consciência da responsabilidade do cargo e afirmou que os 20 anos de atuação na advocacia vão ajudar no desempenho da nova função. Como professor da área jurídica, Carlos Neves ressaltou que pretende fortalecer o conhecimento dos gestores públicos sobre a legislação existente e promover o aperfeiçoamento dessas normas.
Permitir que aquele tribunal também tenha um caráter que está previsto na Constituição e ajudar a Assembleia Legislativa a construir normas, fazer leis que sejam adequem melhor à realidade dessas cidades, que cobre dos gestores cuidado com a coisa pública, mas também tem acessibilidade com as dificuldades locais.
7h18. Flagrante no sertão. Em Parnamirim, motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal transportando cama e 8 cadeiras no teto de um carro pequeno, carro de passeio. De acordo com a PRF, o motorista informou que trabalha com revenda de imóveis e já havia realizado esse tipo de transporte antes. Robson Moreno, bom dia.
Olá, Roberto, muito bom dia. Bom dia para você, amigo ouvinte, que está nos ouvindo agora, neste exato momento aqui do programa Araripina Urgente, nesta super manhã de sexta. A equipe da Polícia Rodoviária Federal, PRF, flagrou ontem, quinta-feira, dia 11, o motorista transportando uma cama box e 8 cadeiras de madeira irregular no teto do seu carro. O veículo foi parado na BR-232 em Parnamirim, aqui no sertão de Pernambuco. O flagrante foi feito durante uma ação da PRF no quilômetro 550 da rodovia. De acordo com a PRF, a abordagem foi realizada após a verificação de que a carga ultrapassava as dimensões do carro e, por isso, colocava em risco a segurança do trânsito. Segundo a PRF, o motorista informou que trabalha com revenda de imóveis e já havia realizado, sim, esse tipo de transporte antes. Ele foi autuado com uma multa grave no valor de R$ 195,23 e também 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, CNH. O veículo foi recolhido por estar com licenciamento atrasado e foi emitida outra multa no valor de R$ 293,47 e 7 pontos também na CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Robson Moreno, para o programa Araripina Urgente, com Roberto Gonçalves.
Valeu, Robson, muito obrigado. Agora, o brasileiro é criativo demais, né, rapaz? O cara colocar uma cama box em cima de um carro pequeno e meio mundo de cadeira, 8 cadeiras, né, no teto do carro. É, Rubão de Azaria, o povo brasileiro tem inteligência, só falta mais incentivo mesmo, né?
É, sim.
Não ria não, que o negócio é sério, Rubão de Azaria. Agora, 7h20. E o Sindicato dos Servidores lá de Ouricuri está entrando na justiça para bloquear 54 milhões de reais dos precatórios do Fundef da Prefeitura. Francisco Monteiro, quem tem essa informação?
O Sindicato dos Servidores Públicos de Ouricuri, Sindicep, entrou com uma ação na Justiça Federal, pedindo o bloqueio de 100% dos precatórios do Fundef de Ouricuri, no valor de 54 milhões de reais, para garantir que os valores sejam destinados conforme a lei. 60% ao pagamento do magistério dos professores e 40% nas demais despesas da manutenção do ensino fundamental. A Prefeitura de Ouricuri se manifestou no processo se posicionando contra o bloqueio do precatório, porém não apresentou nenhuma proposta de destinação dos recursos, o que para o procurador evidenciou o risco de que, uma vez na posse das verbas federais, não as destinaria para a finalidade legal. O procurador ainda deu parecer favorável ao Sindicep em relação ao bloqueio do precatório até o julgamento final e sugeriu a realização de uma audiência de conciliação com o intuito de definir as medidas que melhor assegure que os recursos sejam aplicados conforme a lei. O diretor do Sindicep, Johnny Monteiro, conversou conosco e fala do intuito de se reunir com o prefeito e os vereadores de Ouricuri e, por fim, tomar uma decisão que possa resolver esse assunto que já é bastante comentado, os precatórios aqui do município de Ouricuri.
Os professores e os servidores da educação bastante ansiosos nesse momento, angustiados para que isso se resolva logo. E nós tivemos, no mês de maio, uma reunião com o prefeito de Ouricuri, Ricardo Ramos, presentes diversos vereadores e a direção do sindicato, para conversar sobre essa questão dos precatórios. São 54 milhões de reais que o município de Ouricuri ganhou contra o governo federal. Esse dinheiro já está na conta da justiça no município de Ouricuri e a qualquer momento poderá entrar nos cofres da prefeitura. Esses 54 milhões... ele se refere a precatórios do Fundef. O Sindicep defende que 60% seja para pagamento de rateio com os professores e que os demais 40% seja destinado para manutenção do ensino, ou seja, construções de escolas, melhoria das condições de trabalho, construção de novas unidades de ensino, mas também que seja garantido o rateio entre os servidores da educação. Então, estamos nessa luta desde o começo, estamos conseguindo algumas vitórias e em breve, tenho certeza, sairemos vitoriosos. Agora, seria muito importante que o prefeito Ricardo Ramos se sensibilizasse com essa questão e entrasse num acordo com o sindicato. Propomos a ele que ele fizesse uma proposta para o sindicato de rateio, que essa proposta fosse discutida em Assembleia Geral e assim que fosse aprovada, virasse uma lei passada pela Câmara de Vereadores. Com isso, levaríamos até a Justiça para ser homologado. Ficaria tudo legalizado.
Aqui Francisco Monteiro, para o Jornal Araripina Urgente.
Obrigado, Francisco. Francisco Monteiro, que é do Portal do Araripe, também da Rádio Liberal, faz o Jornal da Liberal. Um abraço, Francisco, muito obrigado, parabéns pela matéria. Eu não entendi aí o presidente, né, lá do Sindicato dos servidores de Ouricuri, porque ele disse que tem que seguir a lei. Aí depois pede para fazer outra lei na Câmara de Vereadores, não estou entendendo, né? E é muito dinheiro aí em jogo, 54 milhões de reais Fundef. Lá em Salgueiro foram 74 milhões, Ouricuri 54 milhões, esse dinheiro já está chegando aí na conta. Araripina também deve ser mais ou menos nessa base aí, de 70 para 80 milhões de reais. Agora, 7h25. E a Prefeitura de Santa Filomena, aqui no sertão do Araripe, surpreendeu toda a população a liberar antecipadamente nesta quinta-feira o pagamento da primeira parcela do 13º salário de todos os servidores municipais. O município é o único a adotar essa medida que beneficia todos os servidores, seja contratados ou concursados. 7h25. E os empresários do Araripe, que fazem parte do Conselho Empresarial da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, FIEP, estiveram reunidos nesta quinta-feira em mais um encontro para debater assuntos de interesse da indústria regional. A reunião teve a presença do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, Evandro Alencar. Por sugestões dos empresários, especialmente do Polo Gesseiro, o presidente do CREA respondeu aos questionamentos sobre as diretrizes dos registros das empresas e dos seus profissionais nos conselhos de classe. O encontro com o CREA faz parte de uma ação da FIEP no Araripe para dirimir as dúvidas sobre esse tema, que atualmente possui entendimentos divergentes entre o CREA e o Conselho Regional de Química de Pernambuco, que esteve presente na reunião no mês de abril. De acordo com o diretor regional da FIEP, Francisco Alves, a federação espera que ambos os conselhos entrem em um entendimento sobre os registros das empresas e dos seus profissionais, para que os empresários tenham garantia do CREA e também do Conselho Regional de Química, CRQ, no que tange à legalidade dos registros. O presidente do CREA, Evandro Alencar, afirmou que o conselho está aberto para o diálogo.
Olha, primeiramente, eu acho de grande importância a minha vinda aqui hoje, não por ser daqui do Araripe somente, que sou daqui de Araripina, né? Mas também pelo papel que o CREA exerce na fiscalização do exercício profissional, algo que tem muito a ver com a indústria do Brasil, a indústria de Pernambuco, a indústria do Araripe aqui. E quanto a essa questão, essa celeuma, como você mesmo falou, o que ocorre é que existem atribuições profissionais e existe também a questão do registro das empresas nos conselhos de profissão. E o que tem que se resolver aqui, o que a gente precisa caminhar num bom diálogo para uma definição onde a empresa não seja punida, a empresa cumpra o seu papel que quer cumprir, mas que esteja também dentro da legalidade. Então, o nosso conselho de CREA, que é de Engenharia e Agronomia, tem um leque de profissionais nas áreas diversas da engenharia e da agronomia e geociências, né? E a questão é que isso está em lei, uma empresa ela só precisa de um registro. Então, pega-se o CNAE principal da empresa e define-se aí qual o conselho que ela deve estar registrada. Além disso, ela pode ter atividades de outro CNAE, aí sim ela terá que ter um responsável técnico por aquele serviço. Então, temos que entender que são duas coisas distintas. Uma coisa é a responsabilidade técnica de um profissional pela empresa e a outra pelo serviço. Então, nós entendemos que o conflito que existe aqui, não é só aqui, é no Brasil todo, mas aqui em especial no Polo Gesseiro, é algo que tem como se resolver. O CREA tem toda boa vontade de resolver isso, porque é inadmissível que as empresas sejam punidas. Quando é punida por um conselho já não é bom, imagine por dois, né? Ainda mais quando a empresa quer cumprir o seu papel. A empresa do Polo Gesseiro, ela só não está sabendo como agir, porque é meio que esse conflito, eu diria assim, essa briga, ela traz conflito, mas não está trazendo solução.
Ficou estabelecido que haverá um encontro com a participação dos representantes dos dois conselhos e também dos membros do Sindugesso e da FIEP para tratar sobre o tema. E por falar em Evandro, ele vai estar aqui no nosso programa hoje para destacar os investimentos que estão sendo realizados na região do Araripe com a instalação da sede da inspetoria do CREA, né? A segunda do interior de Pernambuco, só tinha em Araripina, hoje será inaugurada a segunda aqui em... Aliás, só tinha em Petrolina, será inaugurada hoje aqui em Araripina, né? No interior. E será no dia de hoje, inclusive, com a presença do presidente do CONFEA e também de vários diretores e presidentes de CREAS aqui no estado de Pernambuco. O Evandro Alencar já está aqui nos nossos estúdios e conversará conosco em instantes. Agora 7h29. E os municípios do Sertão do Araripe, do Sertão Pernambucano, registram chuva fina e temperaturas amenas nas últimas 48 horas. Bom dia, Henrique Faustini.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos que acompanham a 90,3 e o programa Araripino Gente. Bom, Roberto, municípios da região do Sertão do Araripe têm registrado temperaturas baixas e chuva fina nessa segunda semana do mês de julho. Em Araripina, Ipubi e Trindade, por exemplo, nessa quinta-feira, dia 11, a mínima foi de 18 graus e a máxima de 25 graus. A previsão é que o clima ameno continue com tempo nublado e chuvas ocasionais, segundo aponta o Climatempo. De acordo com os dados, o inverno desse ano está sendo característico similar ao de 2018, com tempos mais frios, mas sem ocorrências fora do habitual para o período do ano. Os meteorologistas reduzem a probabilidade da influência de fenômenos ou frentes frias que aumentam a incidência das chuvas, como ocorreu aí no mês de abril, durante o outono, momento em que a região registrou chuvas de até 100 milímetros. Henrique Faustini, com informações direto da redação para o programa Araripino Gente. Vou ficando por aqui, volto na próxima segunda-feira com muito mais informações para você no programa Araripino Gente. Roberto, um bom final de semana para você e a todos que acompanham a 90,3. Um abraço.
Abraço, Faustini. Bom fim de semana para você. Bom trabalho, né? Que você trabalha na semana na TV Araripe, aqui também na Arari FM. E aí no domingo faz o som dos bares, né? Para alegria de toda a população do sertão do Araripe. Fala nisso também, Robson Moreno vai estrear amanhã, sábado, aqui na Arari FM, no Supermanhã Especial de sábado. Agora, 7h30, futebol. Jaime Lima, bom dia, Jaime.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, amigos do Araripino Gente. Estamos chegando com as notícias do esporte. Destaque para a Copa do Brasil. Ontem o Cruzeiro atropelou o Galo 3-0. E também vamos falar do retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. Destacamos também a Série B. A gente volta dentro de instantes, dentro do Araripino Gente, Roberto Gonçalves.
Valeu, Jaime, muito obrigado. Daqui a pouco também tem Fredson Paiva, homem do Rota 903 e as informações policiais das últimas 24 horas no sertão pernambucano, no sertão cearense e no sertão piauiense. Ele vai destacar aí ainda aquela questão da menina Lívia que foi espancada barbaramente pelo seu companheiro, né? E já tinha até aí um bocado de hashtag aí apoiando e pedindo justiça, no caso Lívia, o artista Araripinense, o PJ, né? Usou aí um desenho muito bonito, por sinal, ficou muito bonito. Não pela forma da figura da moça que foi espancada, mas pela forma de apoio para que casos como esse não voltem a acontecer e também não fiquem impunes aqui em nossa cidade. 7h33, vamos para o intervalo. Já estaremos de volta conversando com o presidente do CREA. E também o gerente, né? O inspetor aqui do CREA, o homem vai estar numa cadeira nova, deve ter um escritório muito bonito lá para ele, seu Heleno, viu? Daqui a pouco a gente conversa com o pessoal do CREA aqui no Araripino. Gente, lá no Sertão Central, em Parnamirim, Terra Nova, Granito e Murilândia, o Sistema Betson vai para o Bloco de Apoio Cultural e aqui a gente volta já.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
O oferecimento é do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Paraíba, 61 anos.
Só uma loja que ama seus clientes faz uma promoção assim.
Guarda-roupa Loupas, três portas de correr, sendo uma com espelho, a partir de R$175,90 mensais. Conjunto São Carlos, quatro cadeiras, tampo com vidro, a partir de R$65,90 mensais. Guarda-roupa Vila Rica, seis portas e quatro gavetas, a partir de R$59,90 mensais. Kit Cozinha Index, cinco portas e uma gaveta, a partir de R$37,00 mensais. Aniversário Paraíba, conte com a gente.
Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 13 de julho, às 8 horas da manhã é a ética no jornalismo, os limites das denúncias, a imprensa marrom, o espaço de cada um no mundo da transparência, da ética e da justiça. Debate geral deste sábado falando sobre a ética no jornalismo, com o especialista em marketing político Iveraldo Nascimento, o advogado Fernando Muniz, o ex-radialista e professor Araújo Souza, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Cuide bem da sua imagem, trate bem da sua saúde, você sorrindo pra vida. Na Rede Orto Estética você tem sempre mais, no Nordeste só ela faz. Você sorri pra vida, você ficar bem. Conquiste o seu mundo, você vai se dar bem. Na Rede Orto Estética você tem sempre mais. No Nordeste só ela tá.
A Rede Orto Estética conta com dentistas especializados, atendendo aparelho dentário do metálico ao estético, aparelho infantil, tratamento em criança, prótese, canal, clareamento, cirurgia. A Rede Orto Estética está localizada na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 299, Centro, Araripina, próxima a Cacau Show. Ligue e agende já sua consulta nos telefones 3873-1070 e 99963-7475. O WhatsApp.
Na Rede Orto Estética você tem sempre mais. No Nordeste só ela faz.
Arari FM. Nunca esquece que é botar sempre em primeiro lugar. Oscar Ciberline, não dá pra comparar. As Oscar Ciberline, a gente já conhece. Oscar Ciberline, porque você merece.
As óticas Rivellini têm conforto, qualidade, confiabilidade e segurança.
Uma loja que ama seus clientes faz uma promoção assim.
Guarda-roupa Loupas, três portas de correr, sendo uma com espelho, a partir de R$175,90 mensais. Conjunto São Carlos, quatro cadeiras, tampo com vidro, a partir de R$65,90 mensais. Guarda-roupa Vila Rica, seis portas e quatro gavetas, a partir de R$59,90 mensais. Kit Cozinha Index, cinco portas e uma gaveta, a partir de R$37,00 mensais. Aniversário Paraíba, conte com a gente.
Mês do motociclista Aliança Motos, você compra sua Honda com zero de entrada. E a parcela que dá pra pagar. Bins, 110 e com parcelas de 10,50 ao dia. CG 160 Start, com parcelas de 10,60 ao dia. CG 160 Fan, com parcelas de 12,50 ao dia. No cartão você pode pagar em até 10 vezes, sem juros. Mês do motociclista Aliança Motos.
Sua Honda perto de você.
No trânsito desse sentido, a
Tim pré-top ficou ainda mais top. Recarregando R$10, você tem 10 dias de internet ilimitada para usar o Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger. E ainda tem 1.4 GB para usar como quiser. É muita vantagem por R$1 por dia. Quer ainda mais? Tem ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil. Garanta seu Tim Chip e vem ser top. Saiba mais em tim.com.br/pré-top-fit. Tim, a evolução não para.
Modas em Araripina.
Melhor que festa junina, só mesmo estar na moda nos melhores festejos do ano. Clique Modas. Roupas masculinas, femininas, adulto e infantil, moda praia, moda fitness, moda íntima, bolsas, mochilas e acessórios. Peças de qualidade, preços acessíveis, parcelamento nos cartões de crédito e descontos à vista. Clique Modas, proporcionando beleza com estilo a cada cliente. Rua Vereador José Santiago Brinjão, 124, Centro, 3873-1293.
Panificadora e material de construção Santa Maria. Pães quentinhos toda manhã. Bolos, coxinhas, pastéis, queijos, frios, laticínios, carnes diversas toda tarde. A partir das 15h30 já temos pão quentinho. Contamos também com material de construção. Bloco, brita, areia, cimento, treliças e muito mais. Entregamos o seu material com total rapidez e responsabilidade. É só mandar um zap pra gente. 9125-7020. 9125-7020. Panificadora e material de construção Santa Maria, na Vila Santa Maria. Organização Eugênio e Silvia.
Como anda a sua saúde e a sua mente, como está? Casa de Saúde São José, realizando todas as ultrassonografias. faça sua prevenção do câncer de mama, de colo ou de útero. Busque o diagnóstico preventivo por imagem. Busque os serviços do endocrinologista na prevenção e o cuidado da diabetes, no tratamento da obesidade, entre outras. Busque também o endocrinologista. Dr. Pedro Barreto, doutora Sabrina Ximendes atendem na Casa de Saúde São José. E lá você faz seus exames preventivos, exames de sangue, hormônios, toxicológico, utilizando dos equipamentos mais modernos para resultados seguros e confiáveis. Casa de Saúde São José, há mais de 50 anos, tratando da saúde na palma da mão, dividindo todos os procedimentos em 6 vezes no cartão. Procure a nossa secretaria, o telefone é 3873-1233. Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de Galho selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina no Frigotil, você encontra tilápia, piramutaba, sardinha, corvina e também carneiro de engorda. Cuide da sua família. Não compre carne clandestina, coma sem medo. Coma carne do Frigotil Araripina, Rua José Barreto de Souza Sombra, 186. Telefone 3873-1099. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra, e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 15 anos gerando emprego e renda aqui na região.
Informando, informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
O melhor som na melhor rádio. E ponto final.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, 28 anos na liderança. Estamos também pelo sistema Betson de comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Terra Nova FM 104,9, Granito, Morelândia, com a gente aqui na Rádio Arari FM. Agora, entrevista.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade, com Roberto Gonçalves.
Bom, e hoje, sexta-feira, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco estará inaugurando a sede própria da Inspetoria aqui na cidade de Araripina. Na solenidade de inauguração do prédio, estará presente aí o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o COFEA, Joel Krieger. Está aí também prevista a presença do deputado federal João Campos, lideranças políticas locais, prefeito, presidentes de CREAS, conselhos federais, conselhos estaduais, inspetores profissionais, representantes da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua, além de colaboradores e demais convidados. A nova sede da inspetoria tem aí uma área total de 256 metros quadrados e atenderá profissionais de Araripina e dos municípios jurisdicionados, como Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Murilândia, Uricuri e Trindade. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui o presidente do CREA, doutor Evandro Alencar, o inspetor, né? Que vai cuidar aí dessa nova sede, como quem é um filho dele, o senhor Heleno. Bom, cumprimentando inicialmente o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o araripinense Evandro Alencar, mais uma vez. Evandro, prazer em tê-lo aqui conosco no Araripino Gente, Arari FM. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes do programa Araripina Urgente, aqui da Araripina FM, da Arari FM, perdão. Bom dia também aqui aos nossos amigos, parceiros e colegas de trabalho no CREA, o inspetor coordenador Heleno Mendes e o inspetor José de Souza Costa Filho.
O famoso Boré.
O famoso Boré. Mandando também um abraço para o inspetor Lincoln, que está vindo para cá. Quero também cumprimentar os profissionais aqui da região de Araripina, né, da Inspetoria de Araripina, que corresponde ao Araripe. Né, e dizer que é de muita importância, Roberto, estar aqui hoje batendo esse papo com você, nesse programa de tão grande audiência, para que a gente possa falar um pouquinho do que temos a fazer aqui esse final de semana em termos de CREA Pernambuco e de CONFEA também. Eu só queria fazer aqui uma pequena, não é nem correção, é um aviso. O deputado João Campos, infelizmente, não poderá vir.
Está tendo a votação, né?
Ele entrou em contato comigo, a assessoria dele também, dizendo que, infelizmente, não podem sair de lá. Eles estão, inclusive, os partidos pediram para que todos os deputados fiquem até domingo.
Até domingo.
Então, ele viria falar da engenharia e da agronomia e geociências em termos dos processos que estão hoje tramitando nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado, né? Naquilo que a gente está buscando melhorar o dia a dia, não só dos nossos profissionais, mas também da sociedade, naquilo que é atinente à engenharia, agronomia e geociências.
Vamos cumprimentar o senhor Heleno Mendes. Senhor Heleno, mais uma vez aqui, né? Já virou já visitante corriqueiro aqui do Araripina.
Eu freguei.
Chegou o dia, né, senhor Heleno? Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao nosso presidente Evandro, colega Boré, mais conhecido. Hoje realmente.
Ô, senhor Leno, me desculpe interromper, como é o nome do Boré mesmo?
José de Souza Costa Filho.
José de Souza Costa Filho, é nome de presidente, viu?
Costa Filho,
exatamente.
Olha as premonições, olha as premonições.
Pois não, senhor Leno.
Felizmente, hoje nós vamos fazer a nossa inauguração da inspetoria, que vai ajudar ainda mais a região e também o compromisso do CREA com a sociedade, mostrar à sociedade o que o CREA é, que muita gente não sabe de fato o que é o CREA, mas precisamos saber. Hoje nós temos uma inspetoria própria e um prédio próprio bem localizado, graças a um guerreiro sertanejo da Canela Grossa, que tem coragem de fazer a coisa e fez, e o compromisso dele. E se Deus quiser, logo estaremos também fazendo a inauguração do Salgueiro.
Então, com a ajuda de todos vocês, tenha certeza.
Vamos cumprimentar o José Costa Filho, é o Boré. Bom dia, Boré.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia aos ouvintes da Arari FM. Bom dia ao nosso presidente Evandro, colega inspetor Heleno Mendes. Bom dia a todos os profissionais. É com uma grande satisfação que, neste dia, esperamos essa gloriosa inauguração da nossa inspetoria. Muito obrigado.
Muito bem. Bom, Evandro, tem muita gente ainda que não sabe a dimensão de ter uma inspetoria do CREA no município, na região. Por exemplo, no interior de Pernambuco, até hoje, só tem em Petrolina. A partir de hoje, Petrolina e Araripina. A dimensão já que, se a pessoa for colocar ali na conta, é muito grande, né?
Justamente, Roberto. Olha, Petrolina era até hoje, até a única inspetoria das 14, nós temos 14 inspetorias, a única com sede própria. E diga-se de passagem, construída há 15 anos.
Sede própria, né?
E nós estamos hoje entregando a Araripina e ao Araripe uma sede própria e, modéstia à parte, muito bem estruturada, certo? Onde irá atender os profissionais da região e também os cidadãos que precisam dos serviços do CREA com mais conforto, com mais comodidade. Mas também tem algo muito importante. A gente, com isso, a gente finca de uma vez por todas a bandeira do CREA aqui dentro.
Exatamente.
Porque eu, inclusive, digo para os inspetores em todas as inspetorias onde ando, também para os profissionais, que esse trabalho de fortalecimento e interiorização do CREA Pernambuco, ele não pode ficar no meio do caminho. Então, quando a gente constrói aqui, agora a gente tem agora uma sede própria, a gente finca, como eu disse, de vez a nossa instituição aqui, porque até para fechar uma inspetoria dessa fica mais difícil depois.
Porque se não, a sede não for alugada, para fechar fica... Né?
É muito fácil.
É muito fácil.
A gestão anterior fechou em Goiânia. Pasme. No momento em que Goiânia estava recebendo Fiat, excelentes, né? Enormes e vultosos investimentos da Fiat, da Vivix, da Imobras, fecharam a inspetoria lá. Então, essa questão de abrir ou fechar a inspetoria pode até parecer algo político, mas isso tem que ser visto de forma a como a gente deve e precisa atender aos profissionais e à sociedade. Então, Araripina está se consolidando, Salgueiro, se Deus quiser, para o ano, que é o nosso último ano de gestão, entregaremos a inspetoria de lá também.
Né?
Já estamos com o terreno doado, já estamos com o dinheiro reservado e agora estamos em fase de projeto, na realidade, adequação de projeto, que vamos usar o mesmo projeto daqui de Araripina.
Por falar em terreno doado, vamos falar aí como foi que tudo começou. O projeto, a ideia de ter essa inspetoria, a sede própria aqui em Araripina.
Olha, Roberto, eu gosto muito de critérios, porque quando a gente tem critérios, a gente evita algumas especulações. Pode alguém dizer, mas olha, ele está inaugurando na cidade dele, mas inclusive os inspetores aqui presentes
sabem disso. Os seus adversários vão falar lá no Recife isso aí.
Não falam não, porque me conhecem. Então, vê o seguinte, o critério qual foi? Que as inspetorias que conseguissem doação de terreno, porque se o CREA podia comprar terreno sem problema algum, mas se o CREA fosse comprar, qual o critério que eu iria usar? Teria que ter um critério. Então, o critério foi esse. Quem conseguisse as doações de terreno ia entrando na fila. E eu disse desde o início da gestão que toparia construir até 3 sedes. Então, quem saiu na frente foi Salgueiro, Gravatá e, se não me engano, era Goiânia. Tinha outro município, outra inspetoria. E eu falei aqui com os amigos, vocês vão me matar de vergonha, vocês não vão conseguir um terreno aqui. E aí, onde eu quero agradecer, eu tinha até aqui anotado já para esses agradecimentos, mas quero aproveitar, já que você puxou esse assunto, para agradecer à Assengea, aos profissionais aqui ligados à Assengea, né? E em especial à Gega, que foi o cara que puxou lá dentro da prefeitura uma forma de correr com isso. E ainda na gestão do prefeito Alexandre Arraes, foi feita a doação. Quero aproveitar aqui e agradecer também à gestão Alexandre Arraes, agradecer também aos vereadores da gestão dele, durante a gestão dele, e agradecer também à gestão de Raimundo Pimentel e aos vereadores atuais, porque os primeiros fizeram a doação e os segundos gestores aí dessa gestão atual, eles prorrogaram, porque a gente, por uma questão burocrática, a gente não teve como construir dentro do prazo inicial, que era que nem foram 2 anos, que botaram foi 1 ano, e então foi prorrogado. Então, o CREA Pernambuco, solenemente aqui, e agradecerei isso mais tarde na solenidade, tenho a agradecer as duas gestões dos prefeitos e também das duas legislaturas da Câmara de Vereadores de Araripina. Então é o seguinte, isso foi de grande importância, porque quando eu dei esse chute no fígado dormindo aqui, eles correram atrás e conseguiram. E por coincidência, Salgueiro tinha sido uma doação de um privado, uma pessoa física, que depois voltou atrás, e Gravatá foi quando houve aquela intervenção lá no município. Então, essas duas caíram por terra. Só que agora, já na gestão Clebel, os inspetores, inclusive o ex-inspetor Hernando, que agora é conselheiro federal, estará aqui mais tarde conosco. Também foi um baluarte. Do jeito que os meninos aqui foram, ele foi lá em Salgueiro, já conseguiu a doação do terreno. Nós já estamos tramitando para fazer a construção de lá também. Então, Salgueiro também ficará contemplada e com essa bandeira do CREA Pernambuco fincada também.
O prédio vai ter aí o nome, vai receber o nome do engenheiro agrônomo Climério Modesto Batista, né?
Roberto, eu como araripinense, eu percebo assim que Araripina poderia homenagear mais as pessoas importantes, as pessoas que prestaram importantes serviços para a nossa sociedade. Então, a gente, pensando assim, a gente procurou fazer homenagens. Então, nós homenagearemos 3 profissionais do nosso sistema, que será o agrônomo Dr. Climério Batista Modesto, que dará nome ao prédio, ao edifício da inspetoria, o engenheiro civil de metalurgia e de minas, Fernando Duarte, que dará nome ao auditório, e o engenheiro civil José de Jesus Ferreira Muniz, que dará nome à sala da Assengea, que é a nossa associação. Então, isso é uma singela forma do CREA Pernambuco de homenagear profissionais do nosso sistema que já fizeram um bom trabalho nas suas profissões e como bons cidadãos também, tanto em Araripina, na região do Araripina e em Pernambuco. Então, faremos essas homenagens. E já aqui, já agradeço às famílias de todos os três que aceitaram e ficaram felizes de perceber isso. E estarão lá conosco também mais tarde.
Bom, no lançamento da pedra fundamental, né, na construção do prédio, eu entrevistei na época aqui o presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o Dr. Joel Krüger, e ele prometeu que viria. O homem vem?
Vem, está chegando. É, ele já está em Recife, e vindo para o Juazeiro do Norte, e vindo de Juazeiro para cá, já deve almoçar conosco aqui. Né? E juntamente com Joel Krüger, que é o presidente do CONFEA, estão vindo também quatro colegas presidentes de CRES, da Paraíba, que é o Aragão, o Arício de Sergipe, o Ulisses do Piauí, o Berilo do Maranhão. Estão vindo também quatro conselheiros federais, Valdir Duarte e Hernando Alves, que são por Pernambuco, Zerson Oliveira, que por Alagoas, e Ronald Montes Santos pelo Piauí. Nós teremos também aqui a presença hoje do engenheiro agrônomo Kleber Santos, que é presidente da CONFAIAB, que é a Confederação das Associações de Agronomia, de Engenheiros Agrônomos do Brasil, estará aqui presente também. Teremos aqui conosco toda a diretoria do CREA Pernambuco, dos seis diretores, que a diretoria é composta por mim, como presidente, e seis diretores. Estarão todos os seis diretores aqui. Teremos mais de 30 conselheiros regionais aqui. Teremos os inspetores também, representantes de todas as inspetorias, né? Teremos aqui também a presença do engenheiro Marcelo Tabatinga, que é diretor da Mútua, e também, juntamente com o engenheiro Antônio de Pádua, meu amigo Antônio de Pádua, que é aqui de Pix, mas fez o registro dele no CREA de Pernambuco, porque estudou aqui em Pernambuco, no Recife, comigo, foi meu colega. E eles dois, eles foram projetistas de forma honorífica. Eles foi quem fizeram os projetos complementares e de estrutura, sem cobrar nada para o CREA. Então, estão aqui hoje como meus também ilustres convidados, estarão aí hoje cortando a fita conosco aí, e vários colaboradores do CREA também, Pernambuco, que estão aí conosco.
São 11 inspetorias no total,
14.
14 inspetorias. Das 14, apenas duas têm sede própria.
A partir de hoje, duas.
Duas.
A partir de para o ano, se Deus quiser, três.
Pronto. A área total do prédio aqui de Araripina, 256 metros quadrados. Tem aí como...
Isso, de área construída, 600 metros quadrados do terreno, né?
Ah.
Olha, você vê, Roberto, isso foi um investimento de quase um milhão de reais.
Quase um milhão de reais.
Justamente. Porque o valor da licitação foi R$817.713,16, tenho aqui anotado. Valor final hoje da obra, já com os aditivos, R$972.619, e estamos fechando o último aditivo, que vai ficar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Porque às vezes a gente pensa que aditivo é só para mais. Não, tem aditivo para menos também. Tem aditivo para menos também, porque como a obra é por preço unitário, pode haver esses ajustes para baixo também, né? Iniciamos essa obra no dia 8 de outubro do ano passado e concluindo no dia 2 de 6 de 2019. Uma obra feita de forma célere também, e está lá muito bonita. É mais um equipamento público que Araripina recebe, né? Nós temos um auditório de 92 metros quadrados, lá com 72 lugares.
72
lugares. Que aí, e temos também lá a sala da Assengea. A nossa associação aqui, a Assengea, ela agora se torna mais robusta, porque ela agora tem um auditório, ela tem uma sala para se reunir, ela tem agora uma estrutura para trazer cursos para cá, para os profissionais. Então, assim, é aquela coisa, a gente dá, mas a gente cobra. Então, eu já estou fazendo aqui de público a cobrança para a Assengea se regularizar no sistema. Quando eu digo se regularizar, não é porque ela não está regular. E se inserir no sistema de forma oficial. Então ela tem que, e os meninos sabem, a Helena, que é o presidente da Assengea, sabe, existe uma resolução que trata disso. Então estou deixando agora oficialmente aqui, que eu já disse isso para eles antes, oficialmente essa demanda para eles. Pegarem a documentação que precisa, já tem tempo suficiente de criação, darem entrada lá para, antes que eu saia, que para o ano termina nosso mandato, antes que eu saia, a gente deixa a Assengea com um assento no plenário do CREA Pernambuco.
Sentiu o chute aí, seu Helena?
Não sou eu como Boré.
A responsabilidade aumentou agora.
O Nico está na escuta também, viu, Lico?
Mas aí a responsabilidade agora aumentou, né, senhor?
Com certeza, e essa responsabilidade nós não vamos fugir dela. E jamais nós fugimos de responsabilidade, que é a coisa mais importante, ter responsabilidade. E a nossa categoria, os profissionais, a engenharia como um todo, ela não pode ficar aquém dos seus objetivos. Nós temos que lutar por eles. Veja só, a gente tem esse trabalho de forma honorífica, quer dizer, nós não recebemos
nada, sem remuneração,
sem nenhuma remuneração, mas com vontade de fazer o crescimento e o reconhecimento do profissionalismo na região do Araripe, como de Pernambuco como um todo. Então, é nossa responsabilidade, é a responsabilidade da Sangea fazer tudo isso. Nós estamos fazendo, que ela já nasceu grande, porque foi feito com bons alicerces, com alicerce bem edificado no alicerce, na rocha. E por isso que ela é uma associação que, apesar de ser pequena, mas ela é grande, ela é pujante. Ela não corre dos seus objetivos. Se Deus quiser, nós estaremos lá até o final do seu mandato. Com a cadeira fincada dentro do CREA.
Bom, Evandro,
posso abrir um pequeno parênteses aqui? Olha, o que a Helena disse aí, que a Sangea, que disse apesar de pequena é grande, veja bem, a Sangea é a grande responsável por essa presidência. Eu jamais tinha pensado em ser presidente do CREA. E com 4 anos de a Sangea, que a gente, eu assumi a coordenadoria da inspetoria de Araripina em setembro de 2009. No dia 27 de novembro de 2009, a gente estava fundando a Sangea com 26 membros já. E foi até um desafio a mim, dado pelo ex-presidente. E a gente criou, certo, a Sangea com 2 meses, e com 4 anos eu já estava sendo eleito...
Presidente do CREA.
Não, ainda não. Conselheiro Federal.
Conselheiro Federal.
Conselheiro Federal. Quando tivemos 100% dos votos aqui, não foi? 100%. E eu tive 100% dos votos aqui. Quando fui eleito a primeira vez, com 5 anos de Assengé, em 2014, para presidente, também com 100% dos votos aqui de Araripina. Então, não, minto.
Foi, no primeiro, justamente. Não, a primeira eleição foi.
Na segunda que... Só uma correção que eu quero fazer é que quando eu fui candidato a Conselheiro Federal, não foi 100% não. 3 profissionais do Recife que estavam aqui votaram em outra chapa. Então tirando esse... Tá lembrado? Os meninos estão lembrados aqui agora. Agora eu tive 100% como conselheiro em Serra Talhada, Salgueiro e Arco Verde. E para presidente pela primeira vez... Foi 100% aqui com 5 adversários. Bom, então, assim, a Sangea, ela já nasceu grande, realmente.
É. Bom, Evandro, para o ano você termina o seu segundo mandato, né? E aí, evidentemente, que haverá eleição. O vice-presidente pode concorrer? O que veio aqui?
Fernando Lapenda.
Lapenda. Fernando,
olha, qualquer profissional pode concorrer desde que esteja em dia com o sistema.
Porque... Não, eu perguntei assim porque ele é o seu vice, né?
Sim, é porque o vice a gente elege, o presidente forma a sua diretoria a cada ano. Fernando pode ser candidato,
pode sim, ser.
Inclusive fez um excelente trabalho quando eu estava licenciado. E assim, nosso grupo vai ter um candidato forte. Porque a gente tem um trabalho a ser dado continuidade. Então a gente tem a certeza de que teremos um bom candidato e iremos lutar para que a gente consiga eleger esse nosso candidato. É porque assim, a presidência, o presidente ele é eleito sozinho. Não tem chapa, não. Entendeu? A diretoria é formada ano a ano.
Bom, então, mais tarde nós estaremos lá para fazer a cobertura da inauguração aí da sede própria da inspetoria da cidade de Araripina. Só tem, como eu disse, Petrolina e agora Araripina, sede própria, né?
Sede própria.
É claro que existem aí 14 inspetorias aí em todo o estado de Pernambuco. Agora, sede própria para fincar, para fazer o alicerce na rocha, né, Ferenc?
Isso mesmo.
Aqui em Araripina e Petrolina só no interior.
O agrônomo falou igual o engenheiro civil agora.
Evandro, meu irmão, muito obrigado. Algo mais, fique à vontade aí para você complementar aí a sua participação e parabéns aí pela inauguração da sede própria do CREA aqui em nossa cidade.
Obrigado, Roberto. Já lhe convidando, faço questão da sua presença.
Vamos lá.
Você também é agrônomo, além de comunicador você e blogueiro, você também é agrônomo. Eu quero também deixar aqui um agradecimento muito especial ao nosso fiscal, ao Dom Corrêa, que não mediu esforços na ajuda nessa construção, da efetivação de tudo isso. Odon é um funcionário de carreira do CREA, que ele é fiscal, mas é um grande parceiro nosso, é meu amigo e ajuda demais a nós. Então eu não poderia deixar aqui esse agradecimento especial. E os convidados locais aqui, nós mandamos convite para as autoridades, para várias autoridades também. Convido aqui também os representantes, sim, mandamos também para algumas entidades que têm a ver com o nosso sistema, né, de uma forma ou de outra, ou congregando profissionais, ou que trabalham de forma muito próxima ao CREA, vários receberam, né? Convidei também minha família, que deverá estar lá também. Inclusive, aproveito aqui para deixar um recado para Humberto Filho. Eu não estou conseguindo falar com ele, para que ele não deixe de estar presente hoje às 17h30 lá, porque ele está de férias. Aí ele vai lá para Samambaia. Talvez eu tenha que ir lá hoje. E aproveito aqui para convidar todos os profissionais aqui da região, venham receber essa sede. Está lá, modéstia à parte, um excelente aparelho de trabalho agora para nós. Então, será de grande importância que a partir das 17h30 a gente esteja chegando lá para 18 horas iniciar a solenidade, onde teremos hoje a palestra. Após a inauguração, nós teremos o primeiro momento no nosso auditório, que será a abertura da nossa plenária itinerante, que é aquela plenária que a gente traz uma por semestre para o interior. Então fizemos coincidir aqui, onde nós teremos, após a inauguração, a abertura da plenária, com a palestra do presidente Joel Krieger. E como falei ainda há pouco, já informando aqui, o deputado João Campos também seria um palestrante, mas por conta lá da votação da reforma da Previdência, ele não pôde vir. Então, será esse primeiro momento. Quando for no sábado pela manhã, iremos fazer uma visita técnica ao Parque Eólico. À tarde, retomaremos a nossa plenária itinerante, e no domingo pela manhã estarei fazendo a reunião presidente e inspetores, onde concluiremos aí esse nosso evento, que levará todo o final de semana. Então, Roberto, agradeço mais uma vez a você, ao programa Araripina Urgente, aqui a Arari FM, e dizer que o CREA Pernambuco está à disposição para as nossas discussões e a melhoria da nossa sociedade.
Muito obrigado. Ouvimos aí Evandro Alencar, presidente do CREA Pernambuco. Celeno, muito obrigado, Celeno. Até a próxima.
Muito obrigado, Roberto Gonçalves. Muito obrigado à rádio por essa oportunidade que nos dá para anunciar os nossos...
E me convido para conhecer a sala
do seu lado. Você está convidadíssimo, você é profissional, você é agrônomo, você faz parte do nosso sistema.
Bora, faça uma cobrança aí, bota ele para se associar na CGE.
Já é mesmo. Já fez. Estou providenciando.
Ok.
Bora, muito obrigado, meu irmão.
Obrigado, Roberto.
José Costa Filho.
Obrigado, Roberto Gonçalves. Eu gostaria de aproveitar, Evandro, para dizer que esse cara foi meu colega contemporâneo na segunda turma da FACIAGRA.
Estudamos juntos.
E em nome dele eu gostaria de convidar todos os futuros agrônomos, engenheiros agrônomos da FACIAGRA, para se fazer presente hoje, que
perfeito.
Vai ser um grande evento hoje na sede do CREA, com o nosso presidente Evandro e a grande comitiva do CREA e as inspetorias em geral. Muito obrigado, Roberto Gonçalves. Obrigado aos ouvintes.
Eu é que agradeço a todos aí, obrigado aí a doutor Evandro, a doutor Heleno, o doutor José Costa Filho. Estaremos lá na cobertura da inauguração da inspetoria, sede própria do CREA aqui em Araripina. Agora são 8h07, só lembrando que o nosso amigo doutor Dante Arruda, advogado, ele perdeu a carteira dele da OAB ali entre a delegacia e a cadeia pública, então não foi muito longe não, foi por ali, né, tá fácil. E quem encontrou, por favor, entrar em contato com o Dante Arruda ou deixar aqui na Rádio Araria FM, que será muito bem gratificado. Vamos agora ao intervalo 8h08, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Domésticos. Em Araripina, quando a gente pensa em uma ótica que oferece as melhores promoções, os melhores serviços, um bom atendimento e preços imbatíveis, a gente já lembra da Ótica Brasil. Ótica Brasil, as maiores variedades em armações, Ana Hickman, Vogue, Chili Beans, óculos esportes, perfumes, importados, semijoias Romanel e tudo com preço imbatível. Ótica Brasil.
Brasil. E ainda parcelando suas compras no crediário próprio da loja e nos cartões de crédito em até 10 vezes. Ótica Brasil. Rua Hortêncio Pereira Lima, 82D. Telefone 3873-2069.
A Tel Telecom informa a hora certa.
8:08.
A Tel Telecom tem planos incríveis para você aproveitar ao máximo a rede de internet mais rápida e moderna da região. O que existe de mais avançado em tecnologia na sua casa ou na sua empresa? Netflix, YouTube, Facebook, WhatsApp e muito mais. Escolha o melhor plano para você e todos da sua casa pagando muito pouco. Com instalação e Wi-Fi grátis. Maior economia, maior potência do sinal, maior segurança. Baixe músicas, assista vídeos em HD e jogue online sem travar. É tecnologia, é fibra ótica, é até o Telecom. Ligue agora 0800 004 2525 ou assine pelo site ateltelecom.com.br. Vem pra Tel, vem pra fibra.
Paf Vida e Funerária Frei Damião, as maiores empresas de assistência familiar do Araripe. Conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. Paf Vida. Paf Vida. Muito mais que um plano, uma empresa amiga. Em Araripina, telefone 1873-3069. Paf Vida, um plano que vale por muitos.
Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Casa Neto Construções. Promoções imbatíveis e preços ainda melhores. Venha conferir o nosso queima de preços. Galão de tinta a partir de R$13, latão a partir de R$65 e no feirão de pisos, cerâmica, porcelanato, revestimento em geral, tintas, massa corrida, massa acrílica, selador, textura, cimentos e ferros em geral. Tudo com precinhos que cabe dentro do seu bolso. Dispomos também de um showroom de luminárias e utensílios para sua casa. Aceitamos todos os cartões de crédito. Tá esperando o quê? Corra pra Casa Neto Construções, na rua Coronel Antônio Modesto, número 17, Araripina, Pernambuco. Telefone 873-8873-1709.
Cardiodonto, cardiologista, cirurgião dentista, psicóloga, nutricionista, endocrinologista, cirurgião, bucomaxilo, facial, radiologia, ultrassonografia, cirurgia geral, laparoscopia e cirurgia bariátrica. E ainda eletrocardiograma, ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, mapa, MRPA, raio-x, laboratório, raio-x panorâmico, tomografia computadorizada da face e ultrassonografia. Cardiodonto, organização doutora Sami Simeão e doutor Mauro Magalhães. Rua Vereador José Barreto de Alencar, 533. Telefone 3873-4050.
Doutor Cícero Inácio é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Academia Internacional de Dermatologia e Cosmética. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico, como dermatites, urticária, angioedema, conjuntivite alérgica, rinite e asma, doenças autoinflamatórias. Doutor Cícero Inácio também faz diagnóstico de tratamento das doenças de pele, como câncer de pele, psoríases, lúpus, verrugas, sinais, envelhecimento cutâneo, cirurgias e biópsias da pele, mancha de pele e melasma. Dr. Cícero Inácio atende aqui em Araripina às terça à tarde e quarta pela manhã na Casa de Saúde São José e na Alclin às quarta-feiras com horário marcado. E os telefones para contato, anote aí: Casa de Saúde 3873-1233, Alclin 9195-6089. Araripina agora tem a verdadeira evolução da detetização. Com as mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias, a Agrovet Detetizações especializou-se nesse segmento, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade para toda a região do Araripe, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, atuando na higienização com rigoroso critério e suporte científico, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Agrovet Detetizações. Rua Henrique Alves Batista, 76, no centro de Araripina. Telefone 3873-1687. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. Olha, na Unipedra você encontra mármores e granitos nacionais importados de extração e industrializados. Você na Unipedra encontra grandes novidades de granito escovados para piscina e escadas. Para evitar você largar o rabo no chão, meu filho, Unipedra também tem cubas de granito. É Unipedra Araripina, Avenida Perimetral, telefone 3873-2339, ali próximo à entrada do Atacadão Pajeú. Fale com a minha amiga Raquel. Você quer seu carro zero sem entrada? Então vá na Cervel, fale com o Eduardo. Ele tem parceria com todas as financeiras. Toda linha Fiat com zero de entrada e saldo em 60 vezes, com taxas especiais e descontos de até 21%. Financiamentos com taxa de 0,99 ou sem entrada e saldo em 60 meses. Cobrimos qualquer oferta. Vá na Cervel, fale com o Eduardo. O telefone é o 99610099. Eu vou falar agora do badassado do Zé Pelado, o melhor badassado do Brasil. Está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, seu do Bofim, bodódromo de Petrolina. Esses cabas laçavam essa carne de bode, rapaz. Eu estou falando do badassado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe. Não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. E tem mais, meu filho. Zé Pelado já assou carne até para Ana Maria Braga, da Rede Globo. O endereço é muito fácil ali, BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor Zé Pelado, homem é doutor. Telefone é o 91698723. Abraçando dona Margarida, o seu Afonso, a Renata, a Fabrícia, a Eliane, Janete e o galego de Zé Pequeno. Doutora Josevânia Fugêncio é membro da Associação Brasileira de Neurologia e Sociedade Internacional de Parkinson, especialista em dor de cabeça, dor lombar, fibromialgia, depressão, ansiedade, perda de força, Alzheimer, perda de memória, insônia, sono excessivo e tremores, além de crises convulsivas, desmaios, formigamentos, AVC, derrame. Também estará com ela doutor Armando De Luca Fugêncio, ortopedista, traumatologista, especialista em dor articular, a famosa dona Juntas, tendinites, bucites, inflamação nos nervos, hérnia de discos e problemas relacionados ao nervo ciático. Doutor Armando De Luca, marque já sua consulta pelo telefone 9107-4515. Sertão Metais, produtos de qualidade e preços competitivos. Na Sertão Metais você encontra agora bicos e mangueiras para posto de combustível. Vá conferir Sertão Metais, Avenida Florentino Alves Batista, Araripina. Telefone 3873-4609. Tony Máquinas e Material de Construções, há 11 anos no mercado. Venda de areia e brita com entrega a partir de 1 metro. Aterros, locação de retroescavadeira, enxedeira e caçamba. Tony Máquinas também faz limpeza de terrenos, retirada de entulhos, escavação de cisternas, fossas, alicerces e valas. Limpeza e construção de barragens. Tony Máquinas e Material de Construções trabalha com projetos do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e aceita todos os cartões de crédito. Tony Máquinas fica na BR-316, próxima a Yamaha. Telefone 3873-2071 e WhatsApp 879-9924-5724. Lela Moda Praia chegou no Araripe trazendo diversas peças para compor o seu visual, seguindo tendências e proporcionando looks incríveis. Biquínis e maiôs em diversos tamanhos e modelos. E para deixar seu visual ainda mais completo, temos acessórios como óculos de sol, bolsas de praia, chapéu, saídas de banho, camisas de proteção UV e brincos. Venha conferir e escolher o que melhor combina com você. Lela Moda Praia, em Araripina, Rua Hortêncio Pereira Lima, Galeria Saburido, Loja 3 Centro, em frente a Luizito Fotografia.
Alô, Araripina e região, vai construir ou reformar? Presta atenção, meu filho, o cimento barato de verdade é na Cime Gesso. Escuta só a nossa super promoção, cimento nacional saco por apenas R$22 e se for acima de 50 unidades, o saco fica por apenas R$21,50. Gostou? Então não perca tempo, vá na Cime Gesso e compre cimento nacional barato de verdade. A Avenida Antônio de Barros Muniz, 200, no centro da cidade. Na descida do Planalto, telefone 3873-1869. Seleção de ofertas Tamboril Veículos, a grande promoção carro zero, entrada zero foi prorrogada. Isso mesmo, meu filho, você sai de carro zero sem dar nada de entrada. Onix LT 1.0 2019, com preço de 2017, venha conferir. Taxa zero para qualquer veículo Chevrolet. Condição exclusiva para o Cruze Turbo LTZ. Taxa zero em até 36 vezes, ainda recebemos o seu usado na tabela Fipe. Consulte nossas condições em uma loja mais próxima de você. Neste mês, a Tamboril Veículos está com plantão de vendas durante o horário de almoço. Então aproveite seu tempo disponível e venha nos visitar. Tamboril Veículos, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina. Posto Trevo Araripina. Lá você encontra o diesel S10 que polui menos e ajuda a limpar o motor. E abastecendo no posto Trevo, você anda tranquilo no seu veículo e ainda ganha prêmios. Todos os sábados tem brindes aqui, sorteados pelo posto Trevo no programa Debate Geral da Arari FM. E tem mais, meu filho, o posto Trevo baixou o preço da gasolina. Antes era R$ 4,98, agora custa R$ 4,91 o litro. Posto Trevo, Avenida Florentino Alves Batista, na saída para Marcolândia, no meu estadão do Piauí.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Araripina.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Aqui pela Rádio Arari FM 90,3. Olha a hora.
Roberto Gonçalves.
8 horas e 21 minutos em Pernambuco, 8 e 21.
Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Arari FM vasculhando o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina Urgente. Araripina, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro.
Chamando o Jaime Lima de volta e as informações esportivas dessa sexta-feira.
Ok, Roberto, estamos de volta no Araripina Urgente. Vamos falar da Copa do Brasil. Vamos iniciar o giro com a Copa do Brasil. O Cruzeiro atropelou o Galo 3-0 com gols de Pedro Rocha. Um chutaço de esquerda aos 12 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar. Depois o mesmo Pedro Rocha ganhou uma bola no meio na falha da zaga do Atlético e levou, avançou e tocou para que o jogador Thiago Neves marcasse o segundo gol da equipe do Cruzeiro. Robinho tentou duas vezes para marcar o terceiro da equipe do Cruzeiro aos 9 minutos do segundo tempo. Foi realmente uma noite de gols, laços no confronto de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Agora o Cruzeiro leva aí uma grande vantagem para o segundo confronto das quartas de finais do duelo que acontece na próxima quarta-feira. Roberto Gonçalves. E saindo da Copa do Brasil, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. O campeonato que retorna agora após o término da Copa América, com a sua 10ª rodada. Confira os jogos. Neste sábado, o campeonato está de volta com os seguintes jogos pela 10ª rodada. Iniciando-se amanhã com os seguintes jogos. Grêmio e Vasco. Arena do Grêmio, jogo será 17 horas. Também teremos Fortaleza e Avaí no Castelão, 17 horas. São Paulo e Palmeiras se encontram no Morumbi, às 7 da noite. Já o Bahia joga contra o Santos, em Pituaçu, também às 7 da noite. No domingo, no Maracanã, às 11 da manhã, o Flamengo joga contra o Goiás, no Maracanã, no domingo, no jogo das 11 horas. Tem Cruzeiro e Botafogo no Mineirão às 4 da tarde, Corinthians e CSA na Arena às 4 da tarde, Atlético do Paraná e Inter na Arena da Baixada, jogo será também às 16 horas, Chapecoense e Atlético Mineiro, 7 da noite na Condá. Hoje tem o complemento da Série B, a nona rodada, com o CRB jogando contra o Guarani lá no Rei Pelé às 7h15 da noite. A Ponte Preta encara o Oeste no Moisés Jucarelli às 9h30 da noite. E amanhã, sabadão, tem os seguintes jogos. No estádio Independência, às 11 horas, tem América Mineiro e Figueirense. Atlético de Goiás e Vila Nova, às 16 horas. Botafogo de São Paulo e Brasil de Pelotas, às 18 horas. E o Paraná enfrentando a equipe do Bragantino. Fechando a rodada, tem aí o confronto entre Operário e a equipe do Londrina, no Germano Krause, às 7 da noite. Também a bola vai rolar pela Série C e pela Série D. E as informações a gente traz na segunda-feira aqui dentro do Araripina Urgente e, é claro, também dentro do Bate-Bola da 90,3. A todos um forte abraço, um ótimo final de semana. Obrigado pelo carinho da audiência.
Valeu, Jaime. Grande abraço, meu irmão. Olha a hora, agora 8h25. Lojão Top 12 aqui em Araripina. Olha, chegaram muitas novidades no Lojão Top 12. Brinquedos, puffs infantis, kit sobremesa, faqueiro, bolsas, fit pai, fit filho, grande variedades, cama, mesa e banho, toda moda fitness. Brinquedos, lençóis, travesseiros, lençóis com fronhas, tudo por apenas R$12. R$12. Tudo por R$12. Tem até relógio lá por R$12. Ali, Lojão Top 12, ao lado da farmácia de Carlos Jacó. A organização é do Edivan.
Araripina, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro.
Chamando o Fredson Paiva, homem do Rota 903. Todas as informações chegando agora com ele, que faz a cidade e a região parar para ouvir as notícias policiais. É você, Fredson. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Lari FM 90,3. Bom dia a todos ligados no programa Arlepino Gente. Estamos entrando agora às 8h26 da primeira edição do Rota, nesta manhã de sexta-feira, hoje, 12 de julho de 2019. Olha, Roberto Gonçalves, nos destaques policiais das últimas horas, o estado vizinho, o estado do Ceará. Olha aí, jovem confessa estupro contra criança de 4 anos após ser preso no interior do Ceará. E ainda, homem envolvido com tráfico de drogas é morto a tiros por dupla de moto, também no estado do Ceará. Nos destaques policiais das últimas horas, o estado vizinho, estado do Piauí, algumas ocorrências também foram registradas aí nas últimas horas. Operação Impacto cumpre mandados de prisão na cidade de Picos. É uma operação que está em andamento nesse exato momento na cidade de Picos, a Operação Impacto, desde as primeiras horas da manhã de hoje. Nas informações policiais do nosso estado, Pernambuco, região metropolitana do Recife, Zona da Mata, Creste e Sertão, também várias ocorrências registradas aí nas últimas horas. Tivemos aí um caso aí em Petrolina, um casal está desaparecido desde o último domingo, dia 7, na cidade de Petrolina, né? Um casal está desaparecido desde domingo e o carro foi encontrado carbonizado. Nas últimas horas também, um homem cometeu suicídio por envenenamento no projeto Maria Tereza. Nos destaques policiais das últimas horas, na área do 8º BPM, lá do município de Salgueiro, algumas ocorrências também foram registradas. Inclusive, policial civil de Serra Talhada foi preso, acusado de vários crimes, inclusive assassinato de vereador no município de Floresta. Nas últimas horas também, um motorista foi flagrado em Panamirim transportando uma cama e 8 cadeiras no teto de um veículo. Também nas últimas horas, na área do 7º BPM, na cidade de Oricuri, e cobre Oricuri e outras cidades, durante a Operação Bar Seguro, 3 estabelecimentos comerciais foram notificados nas últimas horas. Ainda na área do 7º BPM, homem é preso por porte entorpecente no município de Oricuri. Em Exu, jovem é detido por ameaçar o padrasto. E ainda em Oricuri, dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo e veículo é apreendido com adulteração. Foi na zona rural, na área da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, que na cidade de Araripina, que cobre Trindade e Pubi. Em Trindade teve um caso de direção perigosa. Uma pessoa foi detida sem a carteira nacional de habilitação e ainda perturbação do sossego. Foi no centro da cidade. Nas últimas horas também teve escolta e custódia também no município de Trindade. E em Araripina teve um caso de lesão corporal nas últimas horas registrado no sítio Tanque. Olha, Roberto, os detalhes dessas informações e as outras informações complementares, a gente traz na segunda edição do Rota 903 da Ronda Policial, logo mais ao meio-dia. A gente volta trazendo todos esses detalhes aí. Direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Arari FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia.
E aí, Fredson, muito obrigado pelas informações. Agora, 8h28. Vamos ao intervalo. O Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
A sua moto deu problema? Leve na Motocarlos. Lá você vai se sentir como se estivesse na garagem da sua residência, tendo a certeza de estar deixando a sua máquina nas mãos dos melhores profissionais do sertão pernambucano. Motocarlos Araripina, peças e acessórios multimarcas. Bairro Planalto, Araripina. Telefone 3873-1545. Fale com meu amigo Kleber. Fale com minha amiga Neuma.
Lavanderia, lava bem. Economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos vestidos de noiva e roupas de festa. Temos pacotes especiais todos os dias e emitimos nota fiscal. A Lavanderia Lava Bem fica na Avenida Perimetral, número 501, em Araripina, Pernambuco. Lavanderia Lava Bem. Entre em contato pelo WhatsApp 87 9 9110 7162.
A Lavanderia Lava Bem.
Med Mais e veja a variedade de produtos. Na Med Mais você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Med Mais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285, Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 9 91 94 35 47. Med Mais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região.
Churrascaria São Paulo, desde 1988, servindo você e a sua família. Self-service aberto de segunda a sábado, das 7 às 15 horas. Churrasco, café da manhã, caldo, merenda. Churrascaria São Paulo, do meu amigo Raimundo, Rua José Santiago Brigel, próxima feirinha. Telefone 3873-1595. Atenção para essa grande promoção do novo milho com Mercadinho São José do meu amigo Bequinha. Você comprando acima de R$50 estará concorrendo a um cheque compra no valor de R$300. Eu disse R$300 no Mercadinho São José. Rua Santana, em frente ao antigo museu. Fale com meu amigo Bequinha. 3873-3211. Ele manda entregar a sua mercadoria na hora. O galeguinho vai na hora e ainda dá um beijo na sua testa. Olha o posto Magalhães BR, que está na melhor esquina da cidade. Está com salas comerciais para alugar. Também no posto Magalhães BR você dispõe aí do melhor atendimento da cidade. Tudo isso bem no centro de Araripina. Posto Magalhães BR, Rua Joaquim Alves de Castro, 187, ao lado do Clube Arca. Fale com o seu Totonho, telefone é o 3873-2596. Posto Magalhães BR, até às 23 horas agora, atendendo você.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte, chegou ao fim. O Araripino Gente dessa sexta-feira. Amanhã estaremos de volta no debate geral aqui pela Rádio Arari, Rádio Forte do Sertão. E depois do debate geral, amanhã tem a estreia de Robson Moreno no Supermanhã. É especial. Vem aí, Eric Lima, um homem dos braços grossos, já está aqui e vai assumir o comando da Rádio Arari FM lá no Sistema Betson, a Leiliane Nunes. Um abraço a todos, bom dia.
Arari FM.